Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu vou ter que me ausentar da reunião, vou para a audição do Ministro da Educação. Nós já tínhamos colocado ao Bloco de Esquerda o adiamento do projeto de resolução sobre as pousadas da juventude. Não temos cá nenhum deputado para fazer essa discussão e por isso ficava para a próxima semana para ser feita a discussão deste projeto de resolução. Pronto, e não vou conseguir continuar no resto da reunião, tenho de facto de me deslocar neste momento para a audição do Ministro da Educação.
Bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos continuar com a nossa ordem de trabalhos. Antes que me esqueça, porque nem sempre, quando os assuntos não constam da ordem de trabalhos, nem sempre lembram. Gostaria, e porque agora é que é um momento oportuno que não estamos com entidades exteriores à Comissão, que gostaria de anunciar aquilo que já é óbvio para todos, que temos um novo colaborador que veio substituir a Dona Helena, que veio do Ministério do Trabalho, chama-se Rui Santos. E que está a fazer parte já, começou no início deste mês, fazer parte da equipa desta comissão, e que, aliás, se disponibilizou voluntariamente para, antes da Dona Helena sair, vir uns dias mais cedo para ver uma passagem de testemunho e indicação, enfim, de como é que isto funciona, porque não é fácil. Enfim, a burocracia da Assembleia da República é diferente de outros organismos, obedece regras e normas que não são as mesmas e portanto, há toda uma aprendizagem que vai sendo feita naturalmente com o tempo, mas que agradeço também publicamente agora o facto de se ter disponibilizado para vir um pouco mais cedo para poder receber essas indicações de quem tinha muita experiência, muito conhecimento do funcionamento da Assembleia da República, como era a Dona Helena. Portanto, seja bem-vindo e esperemos que corra tudo bem. Agora sim, vamos então à segunda parte desta ordem do dia. Temos um pedido de audiência da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Como também temos um outro pedido de audiência Temos um pedido de audiência de...
É mais para a frente, senhor Presidente.
Da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto.
Esta é esta e há estes todos.
Não, mas era a que está, da mesma, cujo objetivo é mais ou menos o mesmo.
É esta, é esta.
Está bem? Não, mas é uma outra, das não sei quê, não me lembro. Mas ainda há pouco tinha aqui esse papel.
Está aqui, é isto, por exemplo, está aqui. Não está a ver, está aqui.
Aonde? Pronto. É que também temos um pedido da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, embora sejam entidades distintas, mas têm alguma conexão e por isso vamos marcar para o mesmo dia, ver se são assuntos afins, até ajudam também à preparação da própria audiência. Passamos ao ponto seguinte, apreciação e votação da ata da reunião anterior, foi distribuída, é de conhecimento das senhoras e dos senhores deputados, portanto, como não foi feito nenhum reparo, consideramos aprovada essa ata. Passamos ao ponto seguinte, discussão do projeto de resolução número 830/13. Isto com menos gente, cá está a ficar muito frio. Eu estou a sentir-me, a minha rinite alérgica às diferenças de temperatura, a ressentir-se. Começo a espirrar e já não posso presidir aos trabalhos. Agradeço que ponha um pouco. Portanto, esta discussão do projeto de resolução número 830/13 do Bloco de Esquerda reverte a concessão das pousadas da juventude a privados, cujo adiamento foi pedido pela Sra. Deputada Diana Ferreira. Também, ponto seguinte, apreciação e votação do relatório da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê de Regiões, um Corpo Europeu de Solidariedade, cujo adiamento também é pedido pelo Grupo Parlamentar do PSD. Certo, senhores deputados? portanto, também fica adiado, porque o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos não pode estar presente. Ponto 5, apreciação e votação do relatório da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, investir na juventude da Europa, cujo relator é o Sr. Deputado João Torres, a quem dou a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveitar também, em nome do Grupo Parlamentar do PS, para cumprimentar o novo colaborador desta Comissão. Tenho hoje a oportunidade, após um adiamento pelo qual peço desculpa à Comissão, de apresentar um relatório que, no fundo, versa sobre uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu a propósito de um programa a que se deu o nome, ou de uma dimensão muito importante daquela que é a intervenção da União Europeia, a que se deu o nome de investir na juventude da Europa. E esta comunicação, aquilo que visa é propor ações a fim de combater o desemprego jovem e adotar a juventude europeia de uma educação e de uma formação de qualidade. Com este relatório, aquilo que de alguma forma determina ou comprova é o empenho da Comissão Europeia em promover um trabalho conjunto com todas as instituições europeias, diretamente o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu, de modo ou por forma a que se aumente, que se incremente o investimento na juventude europeia, designadamente através da Garantia para a Juventude, que é um programa muitíssimo relevante e que teve também impactos muito substantivos, nomeadamente na redução da taxa de desemprego jovem em Portugal. Do ponto de vista estatístico, e se observarmos aquela que é a realidade europeia, o desemprego juvenil passou de 23,9% em 2013 para 18,5% em 2016. A taxa de abandono escolar precoce passou de 17% em 2002 para 11% em 2015. E, finalmente, na população com idade compreendida entre os 32 e os 34 anos, a taxa de conclusão do ensino superior passou de 2002 para 2015, de 23,6% para 38,7%, o que, evidentemente, não pode deixar de ser assinalado como um fator e um dado muitíssimo relevante. A Comissão Europeia, e este relatório não desconsidera essa realidade também, não negligencia o facto de, em alguns países, a taxa de desemprego jovem ser mais do dobro da taxa de desemprego total, o que significa que tem de haver uma mobilização coletiva por parte de todos os governos, em articulação também com os organismos e as instituições europeias, por forma que esta realidade seja devidamente mitigada. Esta geração, as novas gerações europeias, os millennials, como muitas vezes se designam, ou a geração Y, têm sido amplamente fustigadas por um vasto conjunto de realidades que são muito nocivas para o seu futuro, e o próprio Presidente da Comissão Europeia, o Sr. Juncker, tem manifestado a sua preocupação para com a possibilidade de esta geração jovem europeia ser a primeira que vive com um patamar de qualidade de vida, um patamar de qualitativo de vivência pior do que a geração dos seus pais e dos seus avós, pior do que a geração que os antecedeu. De facto, se nós olharmos para aquela que é a opinião dos jovens europeus relativamente àquela que é a sua emancipação, àquele que é o seu estatuto emancipatório, 57% da geração mais jovem considera que os jovens estão excluídos da vida económica, social e democrática. O que, simultaneamente, levanta preocupações no que diz respeito ao emprego, designadamente na dimensão da precariedade, levanta também muitas dúvidas em relação ao sentimento de pertença a uma unidade territorial que deve assegurar direitos cívicos e sociais para todos, lá está o pilar social, e levanta também muitas dúvidas no que diz respeito à participação cívica dessa geração, o que evidentemente levanta dúvidas e problemáticas no que diz respeito ao pilar da democracia. Neste relatório é também feita uma referência à nova agenda de competências para a Europa, que foi lançada para a Comissão, pela Comissão Europeia em junho de 2016, que tem em vista a adoção de medidas destinadas a dotar os jovens de melhores competências, permitindo também uma melhor utilização das competências já existentes e melhorar a oferta e a procura, designadamente no quadro da oferta de qualificações dos diferentes Estados-membros da União Europeia. É relevada a importância de programas como o programa Erasmus+, é um programa muitíssimo relevante também, e é também sublinhada a importância de se promover um diálogo estruturado enquanto ferramenta essencial para a assunção de responsabilidades de cidadania e ativismo pelos jovens europeus em relação ao seu futuro. A Comissão aponta também que só uma ampla colaboração e um espírito de compromisso conjunto entre a União Europeia e os Estados-membros podem, de facto, conduzir à mudança radical que a situação atual exige. É ainda de salientar que, no que diz respeito aos planos de fomento do emprego jovem que já foram implementados, o Tribunal de Contas Europeu verifica que a sustentabilidade da integração dos participantes no mercado de trabalho constitui talvez o desafio primordial, isto é, os indicadores de desemprego, desemprego jovem muito particularmente, têm sido razoavelmente positivos, embora com discrepâncias entre diferentes Estados-membros da União Europeia, e um dos grandes desafios que hoje se colocam aos diferentes Estados-membros e à União Europeia no seu conjunto é a sustentabilidade da integração dos participantes de diferentes programas de políticas ativas de emprego no mercado de trabalho e com, evidentemente, condições de dignidade. No que diz respeito às conclusões, as conclusões do relatório são, enfim, relativamente simples. Propõe-se o acompanhamento dos desenvolvimentos futuros das ações da Comissão Europeia sobre a garantia para a juventude e sobre o Corpo Europeu de Solidariedade. Sublinha-se que o conteúdo e a organização do sistema de educação e de formação profissional constituem responsabilidades exclusivas dos Estados-membros da União Europeia. Não se procede, neste caso, neste relatório, ao escrutínio do princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade, atendendo ao facto de se tratar de uma comunicação da Comissão a várias entidades, e, por fim, sugere-se também que este parecer seja devidamente remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de Sr. Deputado, é algo correto, é a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para cumprimentar o deputado João Torres pelo relatório e pela apresentação efetuada. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É para o mesmo efeito. Muito obrigado.
Obrigada. Não sei se o Sr. Deputado João Torres deseja usar a palavra, então, não sendo o caso, também o felicito pelo consenso obtido e pela exposição que fez, muito completa, sobre um tema de grande importância, de grande atualidade e que é uma preocupação a nível nacional e a nível europeu, não só de agora, mas de já há muito tempo. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicitações por esta unanimidade alcançada. Passamos ao ponto seguinte, apreciação e votação do relatório da proposta do regulamento do Parlamento. Muito bem, está o Sr. Deputado Norberto Patinho, que está presente. Portanto, passamos ao ponto seguinte, apreciação e votação do relatório final da petição número 267/13. Solicito a intervenção da Assembleia da República junto do Governo no sentido da salvaguarda e preservação do património industrial da fábrica Robinson, cujo relator é o Sr. Deputado Norberto Patinho, a quem dou a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Caros colegas deputados, a petição 267/13 tem como primeiro peticionário Luís Manuel Madeira Pargana e através dela é solicitada a intervenção da Assembleia da República junto do Governo no sentido da salvaguarda e preservação do património industrial da fábrica Robinson. A petição conta com 4.388 assinaturas, deu entrada na Assembleia da República em 3 de março de 2017 e fui eu próprio designado relator desta petição. Ao longo do processo foi solicitada a pronúncia dos senhores Ministros da Cultura e da Economia, da Associação Portuguesa para o Património Industrial, o Clube Amigos Robinson, da Cooperativa Operária Porto Alegrense, da Fundação Robinson e da Câmara Municipal de Porto Alegre. Os peticionários solicitam à Assembleia da República que adote as medidas necessárias para a salvaguarda de um património industrial corticeiro de excelência localizado na cidade de Porto Alegre, a conhecida fábrica Robinson, que se encontra num acentuado estado de degradação e deterioração, dando uma imagem de desolação e de abandono em pleno centro histórico da cidade e pondo em perigo uma parte fundamental da memória de Porto Alegre e da indústria corticeira. A fábrica Robinson constitui um valioso património da arqueologia industrial, com características ímpares, fazendo parte da identidade da cidade e de toda a região de Porto Alegre e que urge preservar. E constitui uma das mais significativas referências histórico-culturais de Porto Alegre, da região do Alentejo e de Portugal, tendo inclusivamente sido classificada pelo IPAR como imóvel de interesse público. Consideram os peticionários que devem ser adotadas medidas para a valorização e proteção de tão relevante património cultural, material e imaterial, mobilizando para esse efeito autarquias, entidades científicas, associativas, empresariais e outras. Atento ao objeto da petição, parece relevante fazer nesta sede um enquadramento da questão colocada. A cidade de Porto Alegre detém uma forte tradição industrial e a fábrica de rolhas dos ingleses Robinson, encerrada em 2009 e após cerca de 170 anos de funcionamento, constitui-se como elemento incontornável nos destinos da cidade a partir da segunda metade do século XIX. Com o objetivo de preservar o património imóvel e material da antiga fábrica, os seus proprietários e a Câmara Municipal de Porto Alegre juntaram-se na procura de soluções com vista a alcançar esse desiderato. Em 2001, foi aberto junto do antigo IPAR o processo de classificação para todo o complexo industrial. A 12 de agosto de 2003, é instituída a Fundação Robinson, sendo seus instituidores a Sociedade Corticeira Robinson S.A., a Região de Turismo de São Mamede, o Instituto Politécnico de Porto Alegre e a Câmara Municipal de Porto Alegre. A 31 de janeiro de 2005, por despacho do Ministro da Administração Interna, é reconhecida a Fundação Robinson. Com a publicação dos estatutos da Fundação, são definidas as suas áreas de intervenção e ação e, na sua sequência, é dada continuidade ao projeto para a classificação patrimonial da fábrica, sendo, nesse mesmo ano solicitado junto do IPAR, a ampliação da classificação da Igreja do Convento de São Francisco, de forma a integrar o conjunto patrimonial composto pela fábrica Robinson. Na atualidade, todo este conjunto patrimonial está classificado como conjunto de interesse público, CIP, tendo sido igualmente fixada uma zona especial de proteção, ZEP. Das respostas aos pedidos de informação, é evidente e unânime o reconhecimento do interesse histórico da Robinson para a cidade de Porto Alegre e para a região. É reconhecida e é concordância generalizada para o teor da petição, que o espaço Robinson, as oficinas e o espaço envolvente pode ser instrumento fundamental para o futuro de toda a região se forem aproveitadas todas as suas potencialidades. O facto de ser uma das poucas unidades fabris, não desmantelada e em funcionamento desde 1840 até há poucos anos, tornando-a fundamental para o estudo do movimento operário da cidade, das técnicas do tratamento e transformação da cortiça, para o estudo social de uma população operária do interior de Portugal rural. A potencialidade existente de transformar o património industrial em produto turístico. A fábrica Robinson assume uma característica identitária para a população local, a qual, só com a sua salvaguarda, poderá subsistir. A premência da realização de obras de manutenção das áreas mais sensíveis para o espaço fabril não se degrada irremediavelmente, inviabilizando uma solução para a sua futura reutilização. A unidade industrial e o espaço envolvente são agora propriedade da Fundação Robinson, detida na prática por uma única entidade, a Câmara Municipal de Porto Alegre, que não tem conseguido evitar um acelerado processo de degradação que põe em risco a salvaguarda do património material e imaterial que o espaço encerra. As preocupações que constituem a salvaguarda e manutenção das chaminés em risco acelerado desde a paralisação da fábrica. Procedeu-se à audição dos peticionários por esta comissão, a qual está registada em ata, elaborada pelos serviços, durante a qual os subscritores reforçaram os seus argumentos e em que os deputados dos diferentes grupos parlamentares foram unânimes no reconhecimento da importância do património em causa, o seu simbolismo, a necessidade de proteção, salvaguarda, reabilitação e valorização. Reservando a minha própria posição para um momento mais adequado, nomeadamente na sua apreciação em plenário, proponho à Comissão as seguintes conclusões de parecer. Atendendo ao número de subscritores, deve a petição ser apreciada em plenário, nos termos da alínea A do número 1 do artigo 24º, além da necessária publicação no dia da Assembleia da República, e observação da alínea A do número 1 do artigo 21º. Deve ser dado conhecimento da petição número 277-13 e do presente relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para ponderação de eventual apresentação de iniciativa legislativa ou para a tomada das medidas que entenderem pertinentes. Deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório.
Concluiu, Sr. Deputado. Concluí. Muito obrigada. Não tenho, Sr. Deputado, a Helga Correia tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para felicitar o deputado Norberto Patinha pela apresentação do relatório e pela efetivação do mesmo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era para o mesmo efeito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Norberto Patinho, que deseja usar novamente a palavra, não sendo...
Procurar uma solução, porque urge para Porto Alegre, para a região Alentejo e para o país, uma solução que seja contente de todos.
Muito obrigada. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado pelo trabalho realizado, de grande qualidade, e pela unanimidade obtida. O ponto que tínhamos passado para o último, o ponto 6, o PSD pede que seja adiado para a próxima reunião, que será amanhã, porque há prazos. Portanto, vamos incluir este ponto na ordem de trabalhos da manhã, porque há prazos a respeitar. E chegamos ao fim da nossa ordem de trabalhos. Outros assuntos, não sei se há algum assunto que alguma ou algum deputado desejem apresentar, não sendo o caso. Muito obrigada. Amanhã às 10 horas cá estaremos. Um bom resto de dia e até amanhã.